A graça e a paz do Senhor Jesus, podem se sentar, por favor. Sejam todos bem-vindos ao culto restaurado pela palavra. Você também que está em casa, nos assistindo, seja muito bem-vindo. Que esse tempo seja um tempo de edificação. E nesse momento, nesse último cântico aqui, César, eu viajei há 15 anos atrás, porque foi no dia da minha conversão, dia 24 de janeiro de 2006, no culto das 19 horas, com este cântico e pregado o Salmo de número 2, olha só, eu fui chamado pelo Senhor Jesus e estou caminhando na fé e no Senhor. Minha área não é específica, né? Minha área é letras, é humanas, mas acho que faz 15 anos, né? Fazem 15 anos, desde 2006. Então vocês me levaram aí a lembrar de coisas importantes da minha vida. Que bom, é bom trazer, como o reverendo Arival pregou, né? A gente esquece de algumas coisas e lembra de outras, né? Então, trazer à memória aquilo que dá esperança, que é a ação salvífica do nosso Deus sobre a nossa vida. Hoje eu vou falar sobre preguiça. Você tem preguiça? Você é preguiçoso? Interessante que, às vezes, a preguiça, ela se tornou algo muito comum para nós, né? Então, se eu fizer uma pesquisa e dizer assim, você tem preguiça? Normalmente as pessoas vão levantar as mãos dizendo que tem uma preguiça. Eu acho que confunde também, às vezes, a vontade ou cansaço com preguiça, né? Quer dizer, com não querer fazer as coisas e tudo mais. As Escrituras, a Palavra de Deus, né? O Senhor, que tem a resposta adequada para o nosso coração, nos ensina como que nós devemos lidar biblicamente, né? Primeiro, conceituar o que é preguiça e lidar biblicamente. E Provérbios, que é o livro que nós vamos passear um pouco hoje, vai dizer para a gente o perigo que temos em sermos enredados pela preguiça, o quanto isso impacta a nossa vida, impacta o nosso coração, impacta a nossa família, impacta o nosso serviço no reino de Deus. E é importante pensarmos e tirarmos algumas lições. Mas eu gostaria de ler, nesse primeiro momento, Provérbios capítulo 26. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 26, versos 13 a 15. Provérbios 26, 13 a 15. Você que está em casa também pode nos acompanhar, vai aparecer aí na sua tela o verso, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Provérbios capítulo 26, versos do 13 ao 15 diz assim, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Só para a gente completar, o verso 16 diz assim, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. Vamos orar mais uma vez pedindo a orientação do Senhor e então vamos meditar nessa palavra. Deus, obrigado pela sua palavra mais uma vez. Sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra a nossa alma, que penetra o nosso coração. E aí então pode nos trazer à tona as mais profundas intenções do nosso coração. E queremos, sim, que o Senhor o faça nessa noite, porque queremos ser mudados e transformados pelo Senhor. Queremos ser alcançados pelo Senhor. Queremos mudar hábitos, pensamentos, comportamentos, os quais não estão glorificando e exaltando o teu nome. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nessa noite. Nós carecemos e nós dependemos do Senhor. Nós recordamos nesse momento aquilo que Davi pede e pediu no Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Somente o Senhor pode nos dar um coração de arrependimento e um coração voltado para Ti mesmo. Por isso, a Sua palavra ministrada nesse momento, que fale aos nossos corações, segundo o Seu querer e a Sua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem muitas coisas nesse mundo que nos prendem de certa forma, né? Nós sempre falo a respeito disso, dos hábitos que são escravizadores, né? Aquilo que às vezes é até bom para a gente, né? Ou seja, às vezes assistir um filme é bom, lembrando do filme, obviamente, é bom ter um momento de lazer, né? Ou então você fazer algo de diversão, mas o problema é quando isso se torna uma prática tão consistente e insistente na nossa vida, que nós encontramos prazer nisso e isso se torna uma ferramenta única de satisfação pessoal. E isso rouba o nosso tempo, rouba a nossa reflexão, rouba aquilo que poderíamos estar fazendo de produtividade na nossa vida, e estamos então vivendo num ciclo, dando um significado muito maior do que aquilo. Então, a partir de momentos, né, da vida que nós temos com relação àquilo que pode nos prender, nós crescemos e vemos situações como pressões da vida, do trabalho, responsabilidade, questões de saúde. Podemos sentir-nos presos a ponto de não vermos nem a possibilidade de mudança e nem de termos esperança. Então, o ser humano ele pode chegar a esse nível. Nós vemos, por exemplo, Elias assim, nós vemos outros homens da palavra de Deus lidando com situações, e no aconselhamento a gente vê muito isso, pessoas que estão vivendo constantemente ciclos pecaminosos na sua vida, que ela perdeu a esperança de mudança, que ela procura ajuda, não mais crendo que ela pode mudar, mas é um grito de socorro final, dizendo, o que, que eu faço? Já fiz, tenho todas as tentativas, né? Agora, quando nós pensamos em prisões na nossa vida, normalmente nós não pensamos em que a preguiça pode ser um local de prisão para nós. Porque normalmente ela está associada a um outro tipo de padrão de vida. Se alguém perguntasse assim, por exemplo, se alguém chegasse para você ou chegasse para alguém e falasse, qual, por exemplo, eu nunca atendi ninguém no aconselhamento com qual pecado? Tenho preguiça. Nunca chegou ninguém lá. Você preenche o formulário, né? Aí, o que te traz aqui? Sou preguiçoso. Ninguém preencheu com essa nomenclatura. É claro que tem né, situações de descrições parecidas com o padrão bíblico da preguiça. Mas ninguém procura aconselhamento efetivamente para dizer assim, eu sou preguiçoso, por favor me ajude. Por quê? Porque na nossa mente a concepção da preguiça, ela não é algo que nos prende. E ela é, por isso, né, por não termos essa percepção de ser algo que nos prende, isso deixa ainda mais vulneráveis às armadilhas da preguiça, a forma de produtividade na nossa vida. Então, quando nós pensamos em prisões, nós não pensamos efetivamente. A armadilha da preguiça, ela pode prender e controlar pessoas nos seus hábitos por anos, destruindo o potencial de crescimento que essa pessoa poderia ter na vida, porque ela constantemente vive a superficialidade. Nós temos na nossa mente a ideia de que a preguiça é a ausência de uma atividade mais contínua. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando também avaliamos esse pecado, nós temos a ideia de que a preguiça não é só a ausência de atividade, mas é, às vezes, a pessoa ter uma agenda constante na sua atividade, mas ela faz tudo com superficialidade. Ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer. Se ela toca um instrumento, ela toca de forma limitada. Se ela está estudando, aquela famosa frase, não sei se você já falou isso, passei, tá bom. Faculdade, escola, cursinho. Passei, tá bom. Isso pode ser uma fala, né, de um preguiçoso. O que eu quero? Eu não quero viver tensões na vida. Eu não quero viver conflitos. Passei, é 7? Se eu tirar 7,1, 7 já tá bom. Se eu tirar 6,9, eu choro pro professor. Isso pode ser uma característica de alguém que vive constantemente fora de uma reflexão da vida, e vivendo simplesmente de uma forma medíocre, mediana. E a armadilha da preguiça, como eu disse, ela pode controlar os nossos hábitos por anos, né? Uma vida de sonhos não realizados, planos fracassados e pessoas decepcionadas são sempre as amargas lembranças daquele que lida com a preguiça. Quem nunca, talvez, em algum momento da nossa vida, ou até mesmo você que está nos assistindo, olhou para o seu passado, né, avaliou certas situações e pensou, por que eu perdi essa oportunidade? Por que eu não cresci? Por que outras pessoas cresceram? Eu não estou falando de um crescimento para a glória do próprio homem, mas eu estou falando não do potencial humano, né, aquela ideia do interior humano, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. É isso que Gênesis diz. Nós representamos a Deus como governantes daqui que fomos chamados. Então, esse potencial é exatamente o chamado de Deus para que nós sejamos os melhores em cada área da nossa vida, não só a área pastoral, mas a área, o melhor estudante, a melhor dona de casa, né, o melhor universitário, o melhor trabalhador. Por quê? Porque com isso, como cristãos, nós não estamos simplesmente trazendo glória para nós, nós estamos glorificando a Deus. Porque as pessoas, por meio da nossa vida, vai glorificar o Senhor. É por isso. Então esse potencial não é o potencial da conquista simplesmente humana, mas é o fato de como Deus quer nos usar. E a preguiça, ela pode ser escondida à vista de todos, né? Por isso que eu disse, a pessoa parece que ela tem um nível de produtividade, mas ela na verdade não produz muita coisa. Ela faz o básico, ela copia, né? Ou então ela não pensa, não reflete mais, ela não tem mais aquele processo de reflexão. Ela simplesmente vive a vida copiando, vive a vida fazendo coisas que não traz uma profundidade. Ela pode, né, nos ajudar a ter um ar de profundidade, mas a sua marca, como eu disse, é a superficialidade. A preguiça tira o aspecto de fazermos aquilo que as Escrituras dizem para nós de todo o coração. Se envolver com aquilo, né, e ter ali uma paixão por aquilo que nós fazemos. Pessoas preguiçosas normalmente têm algumas características. Vamos fazer um checklist aqui? Cuidado, faz em silêncio, tá? Checklist assim, elas não se preocupam muito com o tempo. A própria pessoa é a sua própria distração. Então ela não tem preocupação com o tempo. Então assim, tem que entregar a prova na semana que vem? Gente, uma semana é muito tempo. Aí acontece o quê? Chega no dia o desespero. Relatório de trabalho, gente, daqui 2 meses. Para que isso? Porque o pecado da preguiça está atrelado a um outro pecado, que é a procrastinação. E o que acontece aqui dentro da ideia bíblica, que a gente vai ver cada texto, é que essa pessoa, ela não está preocupada com o tempo. Ela é, em todo o tempo, distraída, né? E é interessante que eu li um autor que ele diz assim, a pessoa precisa de um smartphone para se distrair. Ela se distrai por ela mesma. Pela sua própria paixão do coração, ela está em alguma coisa sendo pega, às vezes olhando para o nada por muito tempo. Uma outra característica é, evitam pressões da vida. Porque a pressão da vida vai fazer o quê? Vai exigir. E ela só se manifesta na pressão para sair da pressão para não ser mais cobrada. É uma característica da pessoa que tem preguiça. Outro, ela evita conflito. Ah não, dá um trabalho falar com aquela pessoa. Deixa quieto, deixa passar. E aí usa aquela frase antibíblica, o tempo apaga todas as coisas, ou o tempo resolve todas as coisas, né? Estou procurando até hoje onde está na Bíblia essa frase, mas eu não consigo achar. E aí deixa de resolver questões e problemas por preguiça. Outra coisa, não pode, né, nós não podemos separar a prática da preguiça com o egoísmo. Pessoa que pensa só em si. Então pessoas não podem contar com elas, ou até mesmo elas não vivem, né, no sentido de ajudar e de trabalhar em grupo, e quando faz, isso é um peso para os outros, porque ela deixa a sobrecarga na vida de outras pessoas, porque então ela não é alguém que consegue trabalhar. Então veja várias características que nós podemos ter e lidar com a preguiça. Lembre-se, nem toda preguiça é sempre revelada. Às vezes ela está escondida num mundo complexo de atividades que nós não conseguimos concluir de forma adequada, porque estamos sempre querendo o nosso próprio bem-estar. Agora, quais são as armadilhas que essa preguiça traz? E quais são as armadilhas que ela pode nos levar sem percebermos a longo prazo? É isso que o texto diz. Um dos textos de Provérbios, o pai faz uma imagem aqui de como pegasse a mão do filho, o levasse para um campo, e nesse campo que não tem nada, ele diz um pouco de cochilo, um pouco de sono e sem colheita. Então o autor de Provérbios, ele nos convida a fazer um passeio franco, às vezes duro, mas esperançoso, de como nós podemos olhar para a preguiça, como nós podemos identificar profundamente quais são os resultados dela, as armadilhas, e como nós podemos vencê-la no nosso dia a dia. Porque existe aquele que vive constantemente no ciclo da preguiça, mas existe outros que lidam pontualmente com problemas na área de não querer fazer, de não querer produzir, mas não porque só estão cansados, e o descanso é importante, né? O mesmo Deus que disse, né, vá e trabalhe, é o mesmo Senhor Jesus que disse, vem para os seus discípulos e descanse, né, o equilíbrio entre o descanso e o trabalho, mas é aquela pessoa que poderia produzir, mas ela procrastina e ela peca por causa disso, com relação ao seu desejo principal. Agora, algumas armadilhas que a preguiça pode nos colocar, apesar dela ser prazerosa, o texto bíblico nos traz algumas observações importantes sobre a questão da preguiça. E o primeiro ensino desse texto sobre a armadilha da preguiça, que devemos tomar cuidado, é porque ela sempre leva à ruína externa da vida. Provérbios 26 que nós lemos, versos 13 a 15, mais uma vez diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como eu disse, o livro de Provérbios fala com franqueza e clareza e de modo muito penetrante como que a preguiça atua na nossa vida e quais são os malefícios que ela nos traz. E é interessante e é importante ser notado, Provérbios é um livro de conselhos práticos. Nós temos a ideia, não só uma vez, mas em vários textos que nós vamos ver, tratando a respeito disso. Então o pai, Salomão, que escreve Provérbios, ele está atento e ele está querendo educar e ensinar o seu filho com instrução e prática para que ele não caia nesse ciclo de vida que pode levar a danos muito importantes na vida. O livro de Provérbios mostra o preguiçoso numa imagem tragicômica, né? Porque quando você olha aqui, você diz assim, diz o preguiçoso, tem um leão lá fora. O cara nem está lá fora, mas ele está imaginando que há problemas lá fora, mas não é porque ele não quer enfrentar os problemas em si, porque ele tem preguiça de sair de fazer. Então a imagem do preguiçoso em Provérbios é tragicômica, é trágico, e muitas vezes quando você lê isso daqui, é cômico ao mesmo tempo. Como é que alguém pode ter a reflexão de pensar assim, ah, eu não vou lá fora, porque tem um leão lá fora. Então Provérbios traz essa imagem, e o texto mostra o quão longe um preguiçoso irá para evitar fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, ele inventa desculpas. Desculpas constantemente. Desculpa do tempo, né? Desculpa da esposa, desculpa do marido, desculpa dos filhos, desculpa do patrão, desculpa da sociedade que vivemos. Então o preguiçoso, ele sempre vai encontrar um elemento. Ah, é na universidade? Ah, é que o professor exige muito. Como é que a pessoa exige tanto no contexto que nós vivemos hoje? Então, ele coloca autojustiças e auto, né, situações de avaliação constante, onde ele sempre vai encontrar uma desculpa. É isso que Provérbios está dizendo. Eu não vou sair. Por quê? Porque tem um leão. E isso se torna uma prática constante na vida dessa pessoa. Ela aprende a usar a desculpa como meio de explicação para o outro por que ela não fez isso, ou por que ela não entregou no prazo. O absurdo é, né, a vida constante nisso, a ponto da pessoa não ser mais levada a sério, porque em todo momento ela está se desculpando por uma coisa que realmente não é real. E é real em que sentido? Na sua falta de administração do tempo. Uma outra questão também que esse texto de Provérbios diz, é que ele sempre vai se retirar para o conforto, né? A ideia de eu não tenho tempo, mas ele sempre vai estar voltado para algo que lhe dá prazer. Ele não tem tempo, talvez, para exercer aquilo que ele precisa, né, como responsabilidade, mas ele tem tempo para as redes sociais, tem tempo para o Netflix, tem tempo para Disney Plus e outras coisas, para as conversas, para os diálogos. O texto também diz, além dele se retirar constantemente, ele vai deixar, né, as coisas por fazer, né, que quer deixar a vida mais fácil, não quer estudar, não quer ter boas notas, quer sucesso sem nenhum esforço. Isso vende na internet, né? Porque você vê hoje muitas pessoas prometendo vidas, mas tão fáceis, que até a gente às vezes fala, eu quero uma vida assim, facinho de tudo, sem problema, né? Sem conflito, sem dor, só com ganhos e lucros, né? Só com os bônus da vida. E o preguiçoso, ele tende constantemente, né, a querer um caminho sempre mais fácil, sem ter o esforço devido daquilo que ele precisa fazer. O preguiçoso é alguém que anda sem rumo e que está destinado ao desperdício de muitas coisas. Provérbios diz isso constantemente. Ele não tem prudência, porque no texto bíblico em Provérbios diz sobre o simples, o prudente, o tolo, e o preguiçoso, ele tem características de tolice e de imprudência. Ele não sabe para onde ele está indo. Ele vive constantemente por pequenos prazeres ou pequenas conquistas que na verdade não são mais do que a própria obrigação humana de exercer aquilo, mas ele então busca um tipo de satisfação fora da realidade muitas vezes da vida. E ele então está constantemente não sabendo para onde ele está indo e nem onde ele vai chegar. E ele desperdiça o tempo, talvez até dinheiro, porque ele não tem uma concentração correta. A preguiça, ela também se expande à armadilha no sentido da vida espiritual, né? Os crentes também lidam com preguiça. preguiça não só em contextos de universidade, trabalho, como nós lidamos, mas também com a vida espiritual, com o envolvimento, com a prática, né? Todos nós temos aqui um problema na nossa prática devocional, não temos? Eu tenho, você tem, né? E se a gente for avaliar, não é a falta de tempo, talvez é a falta de ânimo e de entendimento da necessidade, porque permitimos que a preguiça nos vença sem ter exatamente o envolvimento. E aí a questão não é só mudar prática, não é só fazer promessas no final do ano, né? Ano que vem eu leio a Bíblia. Aí chega em Levíticos, chega antes, né? Em Êxodo, já começa aquela descrição, fala, ah, Senhor, precisa ter isso daqui? Vamos pular para Mateus, só que só depois da genealogia. Porque genealogia também, né? E aí o que acontece? A gente quer ficar mudando prática, nunca se vendeu tanto na vida planner, nunca se deu tanto curso de administração do tempo. É ou não é? Você abre ali o YouTube, o que tem lá? Administração do tempo, planner e várias outras coisas. Que são ferramentas que nos ajudam, obviamente. Mas, como cristão, a gente tem que entender que a falta de envolvimento, de administração com o tempo, está muito mais atrelado com a questão de adoração do que de planejamento. Porque você pode aprender um planejamento, e deve aprender, mas esse planejamento também pode ser uma idolatria na sua vida. E pode exercer a função contrária. Além de te ajudar, também te prejudicar. E não quer dizer que você não deva, deva, mas principalmente a avaliação do coração. Que sai realmente um planejamento consistente de tempo, de vida e de labor do nosso trabalho. Prática sobre a avaliação da preguiça em nossa vida constante devemos fazer. O hábito da preguiça normalmente está atrelado aos outros hábitos pecaminosos. Por isso que é uma armadilha muito sutil, que pode nos levar a anos e anos e anos de hábitos pecaminosos, e de não crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, porque não administramos corretamente a nossa vida, seja por falta de foco desse tempo, ou seja por preguiça de ter um envolvimento constante no Senhor. E aí nós temos aquelas falsas justificativas de descanso, e devemos descansar, obviamente, mas também devemos nos esforçar. A Bíblia mostra constantemente palavras que envolvem esforço contínuo no nosso crescimento e no nosso envolvimento com o Senhor. Cuidado com a armadilha da preguiça, porque ela traz ruína externa para a vida. Uma segunda armadilha que nós vemos aqui em Provérbios é que ela leva a danos significativos da vida, tanto interior quanto com a do próximo. Abra comigo em Provérbios capítulo 13, por favor, nós vamos ler dois textos. Provérbios 13, 4, perdão. Provérbios capítulo 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Agora vá comigo em Provérbios capítulo 20, por favor, versículo 4. 24 diz assim, Provérbios capítulo 20, versículo 4: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. O que nós temos aqui? Enquanto o diligente, ele é ricamente suprido, você tem aqui o preguiçoso, ele desperdiça oportunidades e não recebe nada, nenhum trabalho, nenhuma colheita. É isso que o texto nos ensina aqui. E quais são os danos, segundo esse texto, que o preguiçoso pode tomar na sua vida? Primeiro, de ser infrutífero constantemente. A passagem bíblica nos leva a pensar sobre a procrastinação, como eu disse, que está ligada também com a preguiça. Eu não vou plantar no inverno, depois eu planto. Só que quando passa o período, ou chega o inverno, na verdade, ele não planta antes, quando chega o inverno, o que ele tem para colher? Nada. Agora, confesse comigo, eu também vou confessar aqui na minha mente. Quantas vezes deixamos algo que deveríamos ter feito para depois? Sem justificativa plausível, sem emergência, simplesmente porque deixamos de lado, porque permitimos que o nosso coração fosse tomado pelo entretenimento que nós vivemos hoje. A procrastinação é um hábito de adiar as coisas constantemente, mas é não só isso. A procrastinação, ela é um modo mais profundo de como você administra a sua vida. Aquela pessoa que vive com emoção, no limite. É para um mês? Ah, um dia antes eu faço. Ah, é para a semana que vem? Não, não tem organização, vamos fazer. E vai vivendo a vida constantemente atrelado ao exercício da ansiedade, porque sempre está vivendo no limite de todo tipo de data. Por quê? Porque ela não se organiza, porque ela não trabalha efetivamente para ter essa organização. A tendência do procrastinador, do preguiçoso, é sempre rebaixar os padrões da vida, porque ele sempre entende que ele não vai conseguir propor ou fazer aquilo que ele propõe. Então ele baixa o padrão da vida dele. Aquilo que eu disse, é 10, eu poderia tirar 10, mas eu não preciso. Eu preciso de quanto? De 6, de 7. É isso a minha vida. Eu posso ler mais a Bíblia, posso servir mais, não, mas está bom, isso daqui já é suficiente para mim, já estou tranquilo aqui. E aí os padrões são baixados, porque a pessoa, ela então não se propõe, ou não faz aquilo que é proposto. Fica a observação também sobre os ídolos que lidamos, né, que nos fazem movimentar demais a nossa vida. Então, por um lado, quando você procrastina, e eu, né, porque nós temos outros ídolos, talvez ídolos de reconhecimento, ídolos de produtividade, ídolos da aparência externa, aonde não estamos cuidando efetivamente do nosso coração. E numa era de produtividade, né, de multitarefas, muitas vezes nos perdemos em muitas delas, porque estamos mais preocupados em simplesmente oferecer coisas do que lidar com o nosso coração e com os nossos ídolos. Um outro dano, além de ser infrutífero, quer dizer, não planta, não colhe. Um outro dano que Provérbios nos mostra, abre lá comigo em Provérbios capítulo 15, versículo 19, vamos passear um pouquinho por Provérbios, porque é importante você ler o texto. Provérbios capítulo 15, versículo 19, diz assim: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O outro dano causado aqui é o dano da instabilidade. A preguiça é frustrante porque é impossível conseguir aquilo que se anseia. Então a pessoa tem sonhos e planos, mas ela não consegue alcançar. Claro que por providência do Senhor, soberania, mas também às vezes por preguiça. A instabilidade são marcadas pelos empurrões da vida, né? Então a pessoa, ela vai vivendo a vida dela pelos empurrões que ela tem que viver. Então chega lá, vai faculdade, empurrou. Ah, como é que você chegou aqui? Fui empurrado. Né? Casamento, empurrado também. Tudo empurrado na vida. Sem ter, e aí fica uma instabilidade. E é como eu disse, ela cede à pressão, porque ela não quer viver mais a pressão dos pais, do marido, da esposa, né, da igreja, enfim. E é instável. Normalmente os fracassos do preguiçoso se instalam em áreas da sua vida que ele mais se importa. Família, estudo, serviço ao Senhor, vida piedosa. Isso é importante nos atentarmos. Um outro dano que é causado pela preguiça é o dano de afetar os outros. Provérbios 10, 26. Lê comigo, por favor. Provérbios capítulo 10, versículo 26. O texto da palavra de Deus diz assim, Provérbios 10, 26: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Alguém que manda o preguiçoso fazer alguma coisa, a pessoa fica já, né, ansiosa, porque não faz. Né? E aí o que causa aqui, segundo o texto? Danos ao outro. Né? Nós pensamos que o pecado da preguiça, ele simplesmente nos afeta particularmente. Mas algumas perguntas devem ser feitas para uma avaliação do coração preguiçoso. Primeiro, o seu cônjuge teve que adotar uma abordagem alternativa para a vida por causa da sua preguiça? Então não adianta pedir, você não vai fazer mesmo. O outro ponto é, seus pais também tiveram que adotar padrões, seus irmãos em Cristo, as pessoas ao seu redor diminuíram a expectativa sobre você, porque, não, mas não vamos dar nada para aquela pessoa fazer, porque ela não faz. Ou se ela faz de uma forma não inteira, equivocada. Provérbios nos fornece esperança de exames profundos do nosso coração. E avaliar o dano que nós causamos aos outros, né? E eu penso assim em danos como, se eu recebo por aquilo que eu faço, né, eu devo fazer da melhor forma possível. Primeiro para honrar aqueles de quem eu recebo, e também principalmente para honrar o Senhor. É isso que Paulo fala em Efésios, quando ele diz como que o servo deveria se relacionar com o seu Senhor. Ali deveria ter a centralidade do temor a Deus. Eu faço porque eu temo a Deus. E ainda que eu não receba, talvez, o retorno daquilo que eu imagine, mas eu estou fazendo como para o Senhor, como para o Senhor e não para os homens. Esse é o vínculo, né? Essa é a linha que o cristão deve ter no seu pensamento, em tudo o que faz. Abre comigo em Provérbios 24, Eu quero ler esse texto, Provérbios 24, versículo 30 a 34. Provérbios 24, 30 a 34. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Note que Provérbios, aqui como eu disse antes, Salomão traz a imagem de um pai que está caminhando ali, levando o seu filho para uma reflexão do campo que ele passou e que ele tirou as conclusões, e ao passar pelo campo do preguiçoso, ele dá um aviso sóbrio, tanto a situação do campo, quanto o pai fala com o filho. Qual é a vista final do campo? Um pouco de sono, um pouco de cochilo. A prática da preguiça leva à falta de colher frutos significativos, reais e que abençoe a vida de outras pessoas. Então eu pergunto para mim e para você, o quanto poderíamos influenciar outras vidas, nosso trabalho, na igreja, mas muitas vezes não o fazemos, porque chamamos isso de falta de administração de tempo, mas na verdade é por causa de ídolos no nosso coração, aonde não damos aquilo que podemos oferecer e ofertar do nosso tempo e da nossa vida, porque estamos enredados em desejos particulares do nosso coração. E isso mostra muito mais do que um hábito, isso mostra uma rebelião interna. Tem um autor, o Andy Farmer, ele diz o seguinte, quando ele define a preguiça. Note bem, a preguiça é uma tendência determinada do meu coração que teimosamente insiste em seu próprio caminho. É desobediência agressiva ao governo de Deus por meios passivos. É uma armadilha que exige que eu sacrifique o que é melhor pelo que é mais confortável. A preguiça é um cativeiro diário. Se não for combatido, me deixará sem inspiração e, portanto, despreparado para a aventura da fé. Que definição fantástica que esse autor coloca. Porque ele vai muito mais profundo do que o hábito de não querer fazer certas coisas. Ele diz que é uma rebelião consistente, convicta, do governo de Deus em ser passivo diante das coisas que nós vivemos na vida. Aquilo que a palavra do Senhor nos diz, tudo que vier às tuas mãos, aos teus braços, você deve fazer o quê? Exercer, fazer com diligência. Isso é o conceito bíblico. Agora a pergunta é, dá para vencer a preguiça? Dá para lidar com a preguiça? Diariamente, constantemente? Talvez você olhe para a sua vida e fale, estou aqui parado, num ciclo de não entregar nada, de não fazer nada, de viver no limite, ansioso, em várias situações, e de olhar para minha vida e não ver um crescimento. Como eu disse, não simplesmente como significado para o homem, mas para glorificar a Deus. Como que a Bíblia nos ensina a lidar com a preguiça? A graça de Deus, e aí pensando um pouco na parte de conclusão, a graça de Deus é a resposta para a preguiça, porque é a antítese da preguiça. Em que sentido? A graça nos mostra um Deus trabalhando diligentemente nos pecados, nos pecadores, redimidos para fazê-los desejar uma vida frutífera. Então a primeira imagem que nós temos de um trabalho árduo e consistente é o que a graça nos apresenta. O que que a graça nos apresenta? Um Deus trabalhando diligentemente na vida de pecadores redimidos para transformá-los à imagem de quem? À imagem de Cristo. A própria graça vislumbra para nós um Deus que trabalha. O próprio Cristo disse isso, né? Sobre o trabalho que ele exercia e sobre o trabalho que ele realizava. Então somos chamados para exercer isso. Afaste a preguiça com o Evangelho. O centro das nossas motivações e satisfação real não devem estar em pequenos prazeres que essa vida nos dá, mas devem estar no fato de que Ele, Cristo, é o meu Senhor. E ainda que eu lide com situações um pouco mais intensas na minha vida ou períodos, eu devo e tenho descanso no Evangelho dele. O Evangelho ataca profundamente o problema da preguiça, que é a centralidade do eu, e nos faz olhar para Cristo e, como servos, o servir em qualquer situação, em qualquer momento da vida. Seja fervoroso, a preguiça produz entorpecimento espiritual. Seja fervoroso. Olhe para aquilo que Paulo diz lá em Efésios: enchei-vos do Espírito, diariamente, buscando a palavra, orando, vivendo, lutando contra a preguiça e o desânimo, que está também atrelado a isso, e com a procrastinação. Note que cada organização que você faz da sua vida é uma forma que você diz ao mundo e diz às pessoas com que você vive: o meu Deus dirige a minha vida ativamente dessa forma, e eu quero glorificá-lo nas questões diárias da minha vida, como em tarefas cumpridas, em relatórios entregues. Sirva a Deus. Gálatas 5,13 diz assim, nos lembra na verdade que fomos chamados à liberdade para servirmos os outros. Tenha a consciência de que servir o próximo é uma grande bênção que Deus deu para sua vida. Lembre-se daquilo que Paulo escreve a respeito de Onésimo para Filemão. Onésimo era inútil, agora ele me é útil. Útil a mim e útil a ti no reino de Deus. Fomos chamados para utilidade. Utilidade de viver no reino de Deus constantemente. Então não viva com preguiça. Viva fervorosamente. Lembre-se, você tem um Deus que trabalha constante. A graça nos mostra isso. Lembre-se, você afasta a preguiça olhando para o Evangelho, avaliando o seu coração. E lembre-se, você pode ser muito mais produtivo do que você é hoje e do que eu talvez sou hoje. Quando abandonarmos a rotina da preguiça para abraçarmos o trabalho contínuo, principalmente para glorificar a Deus e expandir o seu reino e a sua glória. Então, nada de preguiça. Faz o planner da semana e cumpre o planner da semana, tá bom? Se alguém te chamar no WhatsApp, desliga um pouquinho. Trabalhe, sirva, se envolva. Seja frutífero na vida de outras pessoas e onde quer que Deus coloque você. Amém?